Olá, tudo bem? Está no ar o Londrinense Pod, podcast do londrinense.com.br. Eu sou Suzy Bonfim.
E eu também, Melorza.
Estamos com você a partir de agora para uma conversa que interessa a todo mundo que usa a internet e está sujeita a golpes.
Mas antes, curta a nossa página, ative o sininho, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade, tá?
Nosso convidado de hoje é o advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos e coordenador do Observatório
Legal de Inteligência Artificial.
Pô, que nomão, né? Observatório Legal de Inteligência Artificial. Assunto do momento.
Fernando Pérez, bem-vindo, Fernando.
Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês e discutir um assunto que é tão importante, né? Tão atual para todos nós. Né?
Prazer é nosso.
Prazer é nosso mesmo, Fernando. Ô, Fernando, os golpes estão ficando cada vez mais frequentes, né? Quais seriam os mais comuns hoje na internet? O que a gente precisa tomar cuidado?
De fato, nós estamos num momento em que ou a gente já ouviu falar de alguém que caiu no golpe, ou a gente já caiu, ou houve uma tentativa contra nós, a gente já viu alguma notícia, alguma informação. Então, saber que existem golpes, né, pela internet, criminosos pela internet, não é uma novidade.
Não.
Mas isso não quer dizer que os números, a quantidade de vítimas, a quantidade de crimes e modalidades de crimes não tenha aumentado e também não tenha diversificado, né? E alguns desses golpes ainda, que são praticados há muitos anos, são praticados da mesma maneira até hoje. E os criminosos, eles sabem o que falar, eles sabem quem atingir. Então, a gente tem diferentes tipos de crimes que podem ocorrer inteiramente no mundo virtual, ou começa no mundo real, vai para o mundo virtual, ou começa no mundo virtual e acaba no mundo real. Como, por exemplo, uma fake news que é compartilhada na internet e as pessoas acabam identificando uma pessoa erroneamente e vão lá e atentam até contra a integridade física das pessoas,
disso,
por exemplo. Né?
Já teve caso
então,
disso.
Já.
De casos linchamento, inclusive.
Pessoas que perderam a vida em razão de uma notícia mal formulada que foi compartilhada, por exemplo, em redes sociais. Então, dentro de todas essas modalidades, até estatísticas a respeito de crimes cibernéticos hoje, elas ajudam a nos orientar quais são os principais crimes, mas aqueles, principalmente, que são notificados. Né? Então, quando a pessoa vai e realiza um boletim de ocorrência, é um crime que é notificado e é contabilizado para fins de estatística. Mas, né, os crimes que mais impactam a nós individualmente, né, principalmente, né, contra o nosso patrimônio, contra questões materiais, são aqueles golpes financeiros. Uhum. Muitas vezes o criminoso ele não tem como objetivo foco uma pessoa específica. Ele acaba tentando pescar, né? Tem até o termo phishing, né? De pescaria. Ele joga várias iscas na internet para alguém ir lá pescar e acaba daí conquistando uma vítima e focando nela, dando uma atenção nela. Ou ele acaba obtendo informações, ele acaba também monitorando algumas pessoas e atacando essas pessoas. Mas é uma pescaria que, na verdade, esses criminosos eles não cuidam só de uma vítima, né? Eles acabam monitorando centenas de vítimas todo dia. Então,
e essa pescaria, ela tem uma vítima mais propícia, por exemplo, pessoas de idade, mulheres, homens, tem alguma coisa nesse sentido?
Existe, cada golpe tem o seu público específico, né? Existe uma pescaria, vamos chamar assim de pescaria, né? Mais generalizada, onde um criminoso, por exemplo, e todos nós já recebemos e-mails, por exemplo, de contas de bancos que nós não temos, de encomendas que nós não recebemos. Existem...
De cartão de crédito que foi usado,
fotos, assim, uma série de informações. Esses criminosos, eles enviam milhões, eles possuem bancos de dados de dezenas de milhões de e-mails. E muitos desses e-mails, não digo nem todos, nem a maioria, mas muitos desses e-mails são válidos e acabam chegando até nós. Uhum. Então, a pessoa que não tem essa educação, a cultura de educação digital fortalecida, ela está esperando uma conta, por exemplo, num cartão de crédito. Ela recebe um e-mail com uma suposta conta, ela acaba acreditando. Porque muitas vezes esses bancos de dados não tem só e-mail. Tem o nome da pessoa, tem o endereço, tem o CPF, tem todas as informações que acabam se tornando críveis essas mensagens, né? Uhum. E veja, esses dados, eles muitas vezes são compartilhados gratuitamente, ou ele vai lá na Deep Web, que não é um lugar impossível de se acessar por qualquer pessoa. E eles podem comprar, por exemplo, por $100 cadastros de 20 milhões de pessoas, 20 milhões de brasileiros, por exemplo.
Mesmo
informações
com a lei
atualizadas.
De, a Lei Geral de Proteção de Dados não resolve.
A lei ela existe para prevenir e para responsabilizar, mas ela não evita não que evita. Isso aconteça. E na verdade, esses bancos de dados eles estão em servidores internacionais. Muitas vezes a polícia acaba investigando, encontrando os responsáveis, sim. Mas uma vez que esses dados estão na internet, você perde o controle sobre ele, porque você pode replicá-los e você perde o controle. Então, não é difícil para o criminoso ele ter essas informações. Agora, passando para os crimes mais específicos, né, os crimes onde eles têm um objetivo mais determinado, existem diferentes modalidades. Por exemplo, crimes financeiros, né, crimes de pagamentos, de empréstimos, acabam objetivando muito pessoas idosas. Hoje, infelizmente, né, o banco de dados de cadastro, por exemplo, de pessoas que são aposentadas, recebem benefícios, é compartilhado também. Tanto que uma pessoa aposenta num dia, no dia seguinte existem dezenas de ligações de empresas, por exemplo, de assessoria. E como que eles conseguem essas informações? Né? Quem vigia os vigilantes nesse sentido? Né? Que garantia que a gente tem? Então, mas os criminosos também têm essas informações. Então, eles acabam entrando em contato com pessoas que estão um pouco mais vulneráveis. E, às vezes, um perfil das pessoas que acabam se tornando vítimas é que elas acabam ficando com vergonha de pedir ajuda. Ah. Ou elas cometem ali uma falha inicial, acabam ficando com vergonha e continuam cometendo crimes. Né? No caso, por exemplo, de falsos empréstimos, falsas contas bancárias, supostos cartões de crédito que a pessoa tem e precisa devolver um dinheiro, precisa restituir. Então, os criminosos são muito industriosos nesse sentido. Existem os crimes românticos, por exemplo, que não são grandes em quantidade, mas eles acabam objetivando vítimas de uma maneira tal que se a frequência, o tempo de preparo, o tempo de desenvolvimento do relacionamento com a vítima é muito grande e acaba causando um prejuízo financeiro, um ataque financeiro material muito grande também.
Sobre esses crimes românticos, eu lembro que em 2013 eu fiz uma entrevista com você sobre isso, sobre o golpe do namorado estrangeiro.
Exatamente.
Isso continua?
Doze anos depois, veja só, o método é exatamente igual. Antigamente, exatamente igual, só mudam os personagens. Esse golpe, ele recebia, assim, até então, o golpe do príncipe nigeriano.
Do exército americano, que o cara tentou me fazer, depois que eu fiz essa matéria.
Olha só.
Um cara tentou, e eu fiquei levando ele 2 meses.
E falou que era do exército americano.
Esse caso
do príncipe nigeriano parece até piada, mas a quantidade era tão grande que ele recebeu esse nome. Que era um príncipe de uma tribo africana, e que ele tinha um valor a receber, e só que ele não conseguia, ele precisava pagar algumas taxas, e ele ia compartilhar o dinheiro, e a pessoa acabava mandando, pagando boleto.
Nesse sentido.
Agora é o Elon Musk, e na mesma forma
O Elon Musk parece até brincadeira, né?
Ele tá precisando de ajuda.
Né, a gente pensa que, na verdade, é um caso, ou que aconteceu de uma forma isolada.
Teve um caso em Toledo, que foi...
Mas um dos muitos casos, parece que assim, quando a gente vê, a gente pensa que é algo isolado. Aconteceu com uma pessoa, mas é impossível outras pessoas caírem. Mas, mas no nosso estado, por exemplo, na nossa região, são dezenas de pessoas que acreditaram estar namorando com Elon Musk e com promessas, ou seja, a pessoa mais rica do mundo, que precisaria de dinheiro, precisaria pagar um boleto.
Aqui em Londrina
São inúmeros casos aqui em Londrina região.
São clientes seus?
São pessoas que procuraram de uma outra forma, mas dificilmente nesse caso de golpe é a vítima que procura ajuda. Porque ela fica ludibriada de tal maneira que é muito difícil dela acreditar que caiu no golpe, que ela foi ludibriada. Por quê? Porque ela está conversando há semanas, há meses com uma pessoa e ela não consegue aceitar que ela foi enganada por tanto tempo. E às vezes ela já mandou dinheiro, ela já pagou contas para essa pessoa e a família não está sabendo. Geralmente é a família que busca ajuda nesse caso, porque não sabe o que fazer. E digo mais, nesse tipo de crime, para a vítima tomar consciência e entender que ela caiu num golpe, acaba se tornando muito difícil.
É uma pessoa idosa, no caso?
Esse tipo de golpe, ele tem um perfil de mulheres, né? Mulheres
mais velhas, sozinhas, viúvas, divorciadas.
De diversas situações. Inclusive pessoas não sozinhas, pessoas casadas que acabam acreditando nessa situação.
Mas a lábia do golpista, então, é uma coisa impressionante, né?
É porque ele tem um script, né? Ele sabe o que falar, ele tem um roteiro a seguir e ele não tenta aplicar o golpe já e obter, por exemplo, algum tipo de vantagem. Quando digo vantagem, dinheiro, por exemplo, de uma hora para outra.
Não,
ele fica semanas, meses
Moça.
Conversando. Não, ele fica meses conversando com a pessoa. Então a pessoa, ela fica... E ele acaba respondendo, acaba sendo carinhoso. Só que ele não está conversando com uma vítima só. Ele está conversando com centenas de pessoas ao mesmo tempo. Então por isso ele tem a paciência para poder esperar. E ele comete um... Ele pede um dinheiro, depois de um tempo ele pede outro valor, ele pede o pagamento de uma conta.
Agora, é uma pessoa ou é uma inteligência artificial? Como é que funciona?
Olha, de fato, assim, eu não digo que é uma pessoa, porque existem grupos organizados hoje...
Mundialmente.
Organizados. E digo mais a respeito desses grupos e de pessoas, né? Mas existem muitos grupos organizados. A maioria desse tipo de prática, muitos, ao menos, eles estão em outros países. Eles estão em outros continentes. Então, não são... Existem muitos criminosos aqui no Brasil também, mas é incrível a quantidade de crimes. Existem muitos crimes, por exemplo, acaba se tornando... a gente encontrando muitas peculiaridades nesse sentido. A Costa do Marfim, que é um país muito pequeno, é a origem da maioria dos crimes que ocorrem aqui no Brasil. A Costa do Marfim. Inúmeros crimes, dezenas, centenas de crimes aqui de Londrina que são originados de criminosos na Costa do Marfim, que não possui um sistema. A justiça nossa não consegue alcançá-los lá. Né?
Lá então, o sistema judicial...
Porque mudou de país, já precisaria de um tratado, já precisaria de... É um outro procedimento judicial e policial, e não é tão simples como se ele estivesse aqui na mesma cidade, a polícia vai atrás da pessoa.
Uhum. E os golpes envolvem dinheiro.
Sem dúvida. E muitas vezes essas contas são no Brasil. Agora me pergunta, mas como assim no Brasil? É tão fácil em alguns bancos, instituições financeiras, para eles criarem contas falsas, que chega a ser um absurdo. É muito fácil, hoje está muito fácil para... Às vezes a gente vai tentar criar uma conta, não consegue, né? Apresenta vários documentos, não consegue. O criminoso em outro país, ele consegue abrir um banco, receber aqui e fazer a transferência para lá. E a pessoa acha que está conversando com Elon Musk e ainda transferindo o valor para o Brasil, né? Mas ele acaba despistando esses valores. E esses criminosos são tão industriosos, eles acabam... Muitos desses criminosos migraram dos crimes físicos reais para os crimes virtuais e aqueles outros, claro, iniciaram. E essas organizações, elas investem em tecnologia também. Então, a inteligência artificial, a gente utiliza... a gente tem visto inteligência artificial para criar imagens, para criar memes, né? Para nos ajudar a corrigir um texto. Né? Existem diversas funcionalidades, aplicativos. Ou às vezes a gente nunca usou a inteligência artificial, mas a gente sabe que está lá. E eles utilizam... Se a gente falasse, por exemplo, algum tempo atrás, existem muitos golpes que acontecem ali por meio do WhatsApp. A comunicação é feita pelo WhatsApp. Algum tempo atrás, eu poderia falar assim, olha, se alguém lhe pedir alguma coisa, peça para mandar um áudio, né? Para você ouvir a voz da pessoa.
Um vídeo.
Né? Hoje, um vídeo pode ser criado, um áudio. Existem diversos aplicativos onde você pega alguns áudios da pessoa e coloca um outro texto ali, por exemplo, e consegue replicar um áudio, uma voz de uma outra pessoa. Tanto que existem diversos fake news, falsas promoções, falsas vendas de produtos... supostamente com pessoas conhecidas, né? Onde a boca mexe, né? O áudio é igual.
Mas então a gente está num mundo que se prevenir é uma coisa quase que impossível.
Se prevenir, sim. Evitar que isso aconteça, não. Então, a prevenção, ela cabe só a nós, né? Evitar que isso aconteça de forma objetiva, sem demagogia, é quase impossível hoje em dia, ou seja, e a quantidade vai aumentar cada vez mais. Agora, a prevenção, a educação digital, a educação nas famílias, a educação inclusive nas escolas, que é algo que nós defendemos, ou seja, a necessidade de incluir nas escolas para crianças. Nós vamos dar palestras, nós damos palestras, né? Levamos cartilhas para as crianças, por exemplo, exemplo, porque hoje, apesar de existir uma lei federal dizendo que a escola tem que fazer isso, tem que educar, ela não diz como. Então, isso fica muito aleatório. Então, precisa, por exemplo, de uma lei dizendo, olha, uma vez por mês você precisa dar uma aula de educação digital, porque é ali que começa. Muitas vezes a criança sabe mexer mais no celular do que os pais, do que os avós. Então, evitar que isso aconteça, nós já passamos da hora, já não conseguimos mais. Agora, a prevenção é algo urgente e só depende de nós.
Ô, Fernando, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte. No caso do Elon Musk, romântico aí, com a mulherada mais velha, tem homem que cai também nesse golpe do Elon Musk?
Do Elon Musk, necessariamente não, porque tem essa questão do relacionamento. Existe um golpe que muitos homens caem. Alguém vai, por exemplo, entra em contato na rede social. Existem dois golpes que eu vou mencionar. Um golpe na rede social, alguém começa a conversar. Geralmente o perfil de uma mulher.
Uma mulher bonita,
com fotos bonitas, a pessoa adiciona, daí ela começa a conversar, começa a interagir. E depois de várias interações, de repente, a pessoa acaba enviando um vídeo, por exemplo, numa situação íntima para essa pessoa. Nude. Porque vem um vídeo desse perfil falso, que geralmente é um homem, é um criminoso, também pode estar geralmente em outro país, envia uma foto que parece ser uma imagem, um vídeo que parece ser verdadeiro, a pessoa acredita e acaba enviando uma própria imagem. Aí, ou ela faz, ela faz uma chamada. Por exemplo, pelo computador. E há programas que simulam isso, os criminosos utilizam há muitos anos. Simulam um vídeo. Então você pode, sabe quando a gente utiliza a webcam numa chamada, por exemplo, no vídeo? Você fala para esse programa, fala assim, ó, na hora que for utilizar a webcam, você solta esse vídeo. Então parece uma pessoa, parece uma mulher se movimentando, digitando, mas na verdade é um vídeo gravado que o criminoso utiliza em todos os casos.
E a pessoa que está do outro lado,
ela acaba se expondo. Então casos, por exemplo, de pessoas casadas. Falei assim, olha, aconteceu isso, estava com a família em casa, não sei por que fiz. Acontece que o criminoso, nesse caso, ele a partir do momento que ele obtém essa informação, ele fala, olha, isso aqui é um golpe, eu quero que você me envie tantos mil dólares e muitas vezes, eu quero que você faça uma transferência internacional para... de tantos mil reais, de tantos mil dólares, para senão eu vou contar. Eu sei quem é a sua esposa, eu sei quem é a sua família, eu tenho todas as informações, porque a gente expõe tudo na internet, né?
Isso então, é mais comum do que a gente imagina.
É muito comum. Só que esse é um crime, por exemplo, que ele detém de uma privacidade, de um constrangimento, e dificilmente a pessoa ela comunica, né? Então, até estatísticas, né? Mas é um crime que acontece bastante.
O cara prefere pagar.
Ele paga...
Prefere pagar para ficar tudo em paz.
Só que nunca termina a extorsão. Até o momento que o criminoso... não existe uma tática judicial nesse sentido. Vou entrar com a ação e vou parar com que a pessoa aconteça. A não ser que seja uma pessoa real contra um crime real nesse sentido.
Como aconteceu recentemente aqui no Paraná, uma mulher... chantageando o cara e tal, mas eram pessoas reais.
Mas eram pessoas reais com uma situação pontual, né? E nesse caso, o conselho que a gente sempre dá para as vítimas é assim, nós precisamos demonstrar para o criminoso que a vítima não é mais interessante. Que o criminoso não vai conseguir mais nada, porque daí ele não vai gastar mais tempo, porque ele tem outra vítima pronta ali para cair no golpe. Então tem que diminuir esse ritmo, não pode deixá-lo... agressivo, tem toda uma estratégia, mais uma estratégia.
Nessa hora que você entra.
Exato. Então, assim, nem sempre a resolução, a solução é uma solução jurídica. Não é porque existe uma lei, eu vou entrar com uma ação e vai resolver isso. Não. Ele está em outro país, ele tem todos os seus dados, tem todas as informações, você não tem ideia de quem vai ser, ele não vai conseguir identificá-lo. Então, tem que agir com estratégia dessa maneira.
Cair num golpe desse tipo, né? Você pode esquecer, você não vai recuperar seu prejuízo.
Estando em outro país, praticamente impossível. É praticamente impossível. Quando hoje você faz. Se for no Brasil, por exemplo, você fez uma transferência Pix e você consegue, assim, tão logo fez, caiu no golpe, entrar em contato com o banco, há uma possibilidade, não é uma garantia, uma possibilidade de você bloquear esse dinheiro e estonar. Há pessoas que conseguem? Sim. É possível, mas quanto mais tempo a gente demora para tomar essas providências, mais difícil é conseguir, porque caiu na conta, o criminoso ele já transfere para outra conta, ele já faz alguma coisa.
Das mulheres que pagam boleto com o Elon Musk.
Exato, então assim, e um mês depois tomar providências, não? Então, assim, agora, se o banco deixou de... foi negligente de alguma maneira, não fez o procedimento correto, o Banco Central, ele regulamenta esse procedimento. No caso do Pix, é um mecanismo especial de devolução. Tem toda uma regulamentação, um prazo. Agora, se ele não tomou essas providências, pode-se até pensar uma responsabilização do banco em relação a isso. Isso é mais possível nesse sentido.
No caso, assim, por exemplo, a mulher fez um empréstimo altíssimo, no caso de Toledo, né, que ficou público.
Pois é.
A mulher fez um empréstimo altíssimo, depois foi fez outro. O banco não deveria ter questionado, olha...
Ótima ponderação.
Uma movimentação estranha na sua conta.
Ótima ponderação,
Eu faço uma compra um pouco maior no cartão de crédito, já vem lá, ó, compra suspeita.
Bem pensado, sim.
Os bancos
isso.
têm sido negligentes nesse
Exato.
caso.
Exato. Essa é uma discussão, assim, a justiça não sabe lidar com isso. Eu não digo que não tem o conhecimento, mas as ações chegam lá, você tem diferentes tipos de entendimentos, e cada estado é um entendimento, e cada juiz é um entendimento diferente. Hoje isso não está pacificado na justiça ainda. De fato, hoje, assim, os bancos investem, tem uma balança para os dois lados. Os bancos dizem que investem dezenas, centenas de milhões de reais em segurança, em educação digital, e os bancos alegam que foi uma seria uma culpa exclusiva da vítima, que ela quis fazer isso, que ele não tem relação com o crime. E de fato, assim, com a ocorrência do crime, eu até entendo que não tenho. Mas há uma negligência, há uma falha na prestação do serviço, se ele não toma as providências, e muitos juízes também entendem dessa maneira, não é todos os juízes que entendem assim, metade entende de um jeito, metade entende de outro. É muitos juízes que, de fato, entendem que ele poderia ter identificado uma movimentação suspeita. Alguém que não tem algum empréstimo, ela faz um empréstimo alto e faz um empréstimo em seguida, um outro valor, alguém que não tem uma movimentação muito alta, de repente faz uma movimentação, o banco, ele poderia prever essas situações
e bloquear e
entrar em contato. Os criminosos, eles acabam até
se aproveitando
disso também, entram em contato, dizem para autorizar, dizem para que está tudo certo, mas de fato, assim, a justiça não sabe lidar. Eu também entendo que os bancos, eles deveriam investir em prevenção, porque contenção não dá, o dinheiro já foi. Mas em prevenção, como por exemplo outros meios de aprovação, de confirmação, e não adianta o banco querer ligar, por exemplo, para a vítima, pro correntista ali, pro consumidor, e para confirmar alguma informação, que muitas vezes até o criminoso...
Meu banco manda ir lá quando tem...
Um caso, por exemplo, que aconteceu aqui na cidade de Londrina, vários criminosos conseguiram abrir uma conta num banco, num dos bancos mais conhecidos e mais utilizados aqui no país, conseguiram utilizar. O endereço era de outra cidade, de outro estado, a nacionalidade era de outro país, colocou um endereço comercial numa cidade, um endereço residencial em outra cidade.
Longe uma da outra
e conseguiu fazer empréstimo de 30 mil reais. Então, assim, um sistema hoje, ele pode identificar, poxa, você mora em tal cidade, está abrindo conta com duas cidades de endereços diferentes, então foi uma falha gravíssima.
Mas o que está faltando para os bancos nesse caso? Vontade, né?
Vontade, porque dinheiro tem.
Eu sei de caso que a pessoa recebeu um e-mail do banco dizendo, olha, fizemos todas as tentativas, mas a pessoa que recebeu o Pix não tem mais nada na conta. O banco sabe para onde foi o dinheiro, sabe de quem é a conta, sabe quem recebeu, e só diz que não conseguiu reaver o dinheiro da pessoa. Então ele está sendo conivente.
Nesse caso, por exemplo, um erro muito grande que acontece, a vítima entra em contato hoje, o banco acaba, ele vai 3, 4, 5 dias, porque o Banco Central diz que ele tem que dar uma resposta em até 7 dias a respeito disso. Ele vai 3 dias depois para tentar fazer o bloqueio do dinheiro e não adianta mais. Isso teria que ter uma determinação que esse bloqueio seja tem que ser imediato, feito em até 30 minutos, uma hora, por exemplo. E olhe lá, se não for na hora.
Mas,
né?
Fernando, nesse golpe a pessoa entrou em contato com o banco e denunciou o golpe minutos
Exatamente.
Minutos depois.
Exatamente. Tem gente que faz o transferência e pagamento na mesma hora, fala, poxa, caí no golpe. E entra em contato, só que o banco vai 3, 4 dias depois.
E
isso é um erro.
O banco não reconhece. E no Banco Central, ele não trata de questões individualizadas. Se você entrar em contato com o Banco Central, ele não vai tratar do seu problema.
Não, ele vai direcionar para o banco da mesma maneira. Então, eles vão trabalhar com a estatística. Olha, nós tivemos tantas reclamações, tantas ocorrências, e por isso ele não vai tratar de forma individual.
Isso deixa o cliente do banco numa situação muito fragilizada.
Exatamente.
Né?
E esse é um dos casos que eu digo ainda que a justiça poderia analisar com mais delicadeza, com mais cuidado, porque tem juízes que entendem que mesmo se o banco for lá 7 dias depois fazer essa análise, o banco cumpriu com a medida dele. Mas eu entendo, por exemplo, que essa tentativa de bloqueio, na verdade, tem que ter uma comunicação do banco, da vítima, com o banco para onde foi transferido. Né? Eu entendo que tem que ter essa comunicação, mas se hoje o Pix é feito numa transferência na hora, por que o bloqueio não pode ser feito na hora também? Então, eu entendo que isso deveria ser feito enquanto o cliente está na linha, por exemplo, fazendo comunicação.
E sendo um golpe, se ele conhece o destino do dinheiro, o banco...
O banco tem as informações,
então,
ele tem que ter. Mas
só que
ele tem que mandar o comando na hora. Não é só saber
para
onde foi.
Demora para mandar o comando, o dinheiro já saiu daquela conta,
ele
já
sai
foi
na mesma
outra,
hora.
Já
exatamente.
Mas mesmo ele sabendo o destino, a pessoa e a instituição, a coisa fica por isso mesmo.
É, mas só saber o destino não é o que vai trazer tanto proveito para a vítima, porque a maioria dessas contas são contas laranjas, são contas falsas. Eu saber para onde esse dinheiro foi.
Não adianta nada.
Vira e mexe, eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, alguém dizendo assim: alguém quer ganhar R$100 hoje? Se você vê algum tipo de... A gente talvez não tenha visto, mas não tenha observado. São pessoas que falam assim: ó, eu preciso que você empreste sua conta para mim. Cansei de ver pessoas falar assim: ah, me deram R$200 ou me deram 10% do que eu fazia aqui, mas eu não sei do que acontecia lá. Aí a polícia chega lá na casa da pessoa, é uma pessoa laranja. Claro que ela tem responsabilidade. Ela deu o nome dela. Ela tem responsabilidade, mas é uma pessoa que não tem dinheiro para fazer um pagamento de indenização, por exemplo. Não digo nem danos morais mesmo, pelos danos materiais ali que foram sofridos. Né? Então, você saber para onde foi... Não é algo que assim, não vai trazer tanto proveito quanto seria do banco naquele momento. E eu entendo uma coisa: se foi configurado é algo mais complexo que não vai. Não é porque eu entendo dessa maneira que vai acontecer também. Mas eu entendo assim: se eu cair num golpe, comprovei ali, eu quero fazer um bloqueio desse dinheiro, o banco não teria que objetivar só aquele dinheiro, exatamente aquele valor. Se caiu um outro valor que o criminoso tem, e às vezes não são de outras vítimas, às vezes é um dinheiro dele lá mesmo, eu fazer o bloqueio desses valores. Ou fazer um bloqueio, assim como a justiça, quando é que é atrás de alguém, por exemplo, faz penhora de valores, fica lá tentando vários dias, por exemplo, deixar uma ordem ali assim que caiu algum valor, por exemplo. Né? Sem prejudicar a outra vítima também, claro, né?
Agora, voltando aos golpes com a inteligência artificial, eu vi esses dias no Instagram uma mulher falando que a mãe dela recebeu um vídeo dela, que era ela, a voz, a cara.
Sim, é o que ele falou. Para
a mãe, pedindo dinheiro. Olha, estou passando mal, preciso de dinheiro para pagar tal coisa, para pagar o médico, não sei o que tal. E a mãe caiu. Né? A inteligência artificial foi usada, logicamente. Ela veio para ajudar os golpistas só.
Na verdade, assim, tudo que... Todos esses meios de comunicação, eles servem para todo mundo, né? Eles são imparciais, né? A inteligência artificial, enquanto ela não adquirir vida ainda, né? Não se transformar num robô, num exterminador do futuro, ela é imparcial nesse sentido. Acontece que a gente não eu vou utilizar um exemplo que não relacionado a crimes, mas para uma ponderação que a gente tem que fazer é o seguinte. Por exemplo, inteligência artificial na sala de aula para alunos. Como que eu vou evitar... que alunos, por exemplo, crianças, adolescentes e alunos universitários, por exemplo, utilizem uma inteligência artificial para produzir um conteúdo. Eu tenho um software que vai identificar... mas eu tenho outro software que já consegue burlar isso. Eu tenho um outro software que... Existem sites específicos de inteligência artificial para refazer um texto, para tentar dar um nível de humanização, por exemplo. Então, será que não é o momento de se pensar ou começar a trabalhar, por exemplo, sem demagogia, mas com ética, com moral. Olha, pode utilizar a inteligência artificial? Pode, mas como é que o professor, por exemplo, né, fazendo uma analogia, como é que o professor ele pode ensinar um aluno que ele deve produzir, que ele deve ter um pensamento, uma criatividade, uma liberdade,
lógico.
Um raciocínio? Então, Então, eu vou conseguir evitar que as pessoas utilizem inteligência artificial? Eu não digo para burlar um trabalho de escola, eu não digo o seguinte, mas eu vou evitar isso? Não mais. Já virou a chave nesse sentido. Então, em relação aos crimes, a mesma coisa. Eu vou evitar que os crimes aconteçam? Não. Mas o que eu estou fazendo para a educação digital? Porque as crianças que são hoje, elas já caem também em crimes.
Eu estava conversando com um professor, amigo meu, professor de jornalismo, amigo meu, esses dias. E ele falou assim, que a turma de jornalismo dele, todos utilizam a inteligência artificial. E ele estava falando, gente, vocês têm que aprender a fazer, a escrever, a ter um raciocínio.
As pessoas
estão
perdendo algumas habilidades,
vocês,
né? Vocês
estão perdendo habilidade e tal. Chega um dia... E ele chegou e falou, ao ponto de falar que ia mandar as pessoas escreverem o texto em sala, com papel e caneta.
É, mas exato. Mas vai chegar um momento que a gente não vai conseguir. Eu vi um vídeo, né? Hoje a gente vê vídeo de tudo, de um professor que ficou transtornado porque num trabalho de 40 perguntas o aluno enviou, ele pediu para enviar a sala e poderia fazer no computador enviar ali por mensagem, por e-mail. Em 3 minutos a pessoa terminou, né? O aluno terminou. Aí o professor falou, deixa eu ver o que está acontecendo aí, né? O aluno, ele não conseguiu nem disfarçar, porque 3 minutos depois ele já tinha respondido 40 perguntas.
Que coisa.
Então, mas nós estamos nesse momento de transição e de entender que, assim, não é só o idoso que a gente está falando de vários crimes, não. Ali, mas a criança. A gente fala de redes sociais, tem umas redes sociais ali, como o TikTok, por exemplo.
É muito perigoso.
Não, eles são totalmente liberais. Totalmente liberais, não tem filtro algum. Essas redes em outros países recebem multas altíssimas. Né?
Aqui no Brasil, não.
Não.
Qual é o caminho, não. Fernando? Porque assim, eu tô, à medida que você está falando, eu estou sentindo que a situação é temerária, né? Que a gente está diante de um monstro.
A criança que morreu recentemente.
É de 8 anos, da...
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Assim, é um monstro que só está crescendo.
É um monstro que está crescendo.
E nós estamos sendo oprimidos por isso.
E não vai parar de crescer.
Como? Como fazer para se... Você disse que não dá para evitar, mas dá para se prevenir. Então, qual o caminho? Quais
são
as medidas mais práticas para a gente entender como não cair num golpe, como evitar? Porque por mais... Assim, qualquer bobeira, gente... Eu já caí em vários.
Sim, sim,
porque
acontece.
Porque eu sou desatenta. Quando eu vejo foi, eu falei, pô, caí num golpe. Isso foi na internet, já tive problemas em conta bancária.
Até hoje as pessoas caem no golpe do bilhete, por exemplo.
Exato. Então,
toda semana tem na cidade, por exemplo.
Então, e aí?
Acontece algo que é extremamente... Algo extremamente... Eu diria mas antes disso, nós aprimorarmos, deixarmos as nossas leis mais robustas. Não é que nós não temos leis, mas leis relacionadas à responsabilidade de redes sociais estão sendo discutidas no STF ainda hoje. Eu tenho leis de anos atrás, mas que estão sendo... Que o teor ali, o significado ali, se vale para isso ou vale, porque eles estão sendo discutidos. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando acontece alguma coisa assim, o Mark Zuckerberg vai lá no Congresso e pede desculpa. Ele fala, olha,
tá
realmente
bem, né?
Eu lamento. Não, ele paga uma multa, ele paga uma multa de centenas de milhões de
só
dólares.
Aqui no Brasil que não.
Não.
Aqui
ele paga uma multa, mas consegue reverter, mas... consegue fazer. Então, assim, é temerário mesmo. Agora, sem demagogia, eu só acredito em
solução.
Uma solução, que é a educação. E não é. Eu não estou sendo aqui, como eu disse, sem demagogia, né? Sendo utópico nesse sentido. Porque hoje, por exemplo, e como que é essa educação? Nós temos que ter uma lei que, inicialmente, que obrigue a escola a dar tantas horas, de aula de ensino digital por mês, por semana, por ano. Tem que ser no começo, nós temos que ter uma lei dizendo que a criança tem que fazer, tem que ter
ensino
programas.
Ensino digital no sentido de
segurança.
Eu tenho uma aula específica falando sobre crimes, sobre as responsabilidades, sobre o que vai acontecer. Porque daí, aí é uma mudança, é um passo a passo, que é uma mudança médio e longo prazo. Porque essa criança vai se tornar um adolescente, que se torna um adulto, que vai se tornar um idoso. Então, mas até a gente chegar lá, hoje... Para que tudo vire um caos, já estamos num caos, na verdade, basta a gente continuar fazendo o que está fazendo. Hoje, as soluções elas não são suficientes. E tudo vai... É um monstro ainda, como você falou, é um monstro. Ele está crescendo e eu não vejo uma perspectiva hoje de que algo vá melhorar. Os crimes aumentam.
Enquanto as big techs não forem responsabilizadas.
Mas não só responsabilizadas, mas duramente, de forma robusta, a ponto ela fala assim, olha, não compensa eu ter essa liberdade toda, não compensa acontecer isso. Então, algumas redes sociais deveriam ser bloqueadas, as mais usadas aí, deveriam ser bloqueadas.
O X, por exemplo, o TikTok.
Não, ali você tem uma discussão, quando você trata só de texto, por exemplo, né? O X é mais uma questão, é uma discussão temerária, que trata muito de liberdade de expressão. Uhum. Aí um pode entender que isso pode ser falado, e outro isso pode falar que isso é censura, que pode falar, que não pode. Aí é uma discussão muito de mérito. Agora, um lugar onde você permite que uma criança tenha acesso a conteúdos...
De todo tipo,
sem nenhuma moderação.
Sem nenhum filtro. Uhum.
Sem nenhuma moderação. E isso acontece em todas as redes sociais. Mas umas são piores. Então, assim, é algo absurdo.
Mas,
extremamente temerário, assustador. E vai piorar.
Mas também não falta fiscalização e aplicabilidade dessa lei. Quem é que vai aplicar? Para onde que você vai correr?
Falta primeiro a gente ter essa lei. Assim, nós temos várias leis a respeito de responsabilizações. Mas assim, a fiscalização hoje é impossível. Você fala assim, eu vou fiscalizar todas as publicações de internet. Isso acaba se tornando possível. Então, assim, a aplicabilidade, as leis que existem, elas são aplicáveis. Quando a gente fala de dados pessoais, por exemplo, né? Uhum. Hoje tomei conhecimento de um caso, a pessoa chegou em um caso e falou assim, olha, algum tempo atrás, foi feita uma compra no meu cartão, foi feita uma, supostamente, meus dados foram omitidos, conseguiram fazer uma compra. Só que hoje, exatamente assim, isso tem acontecido todas as semanas, né? Hoje eu recebi um e-mail do meu banco falando que meus dados foram comprometidos. E o banco fez isso em razão de uma lei que se chama LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que determina que essas informações precisam ser claras. Então o banco foi claro. E agora, assim, que tipo de responsabilidade que esse banco vai ter? Porque a justiça já entende que se eu não comprovar que houve um dano moral, a vítima não pode ser não vai ser responsabilizada. Ela tem que comprovar que aquele vazamento causou um dano moral. Por exemplo,
senão
não causou nada. Então a justiça, ela já. Olha, veja, então assim, ela é aplicável? Um termo, né? Ela é aplicável. Mas assim, mas de que maneira? Qual que é a dosagem dessa responsabilização nesse sentido? Agora, se viesse. Uma multa lá de milhões de reais, lá, dezenas de milhões de reais, de acordo com a capacidade, né, o porte do banco, ele pensaria, olha, é muito melhor eu pegar esse dinheiro nesse ano, no próximo ano, investir em segurança e melhorar aqui para evitar esse vazamento do que eu ter que pagar multa. Né? Um caso, por exemplo, de uma empresa aqui de Londrina que comprou um banco de dados de e-mails. Né? Esses e-mails, banco de dados que compra na internet. E Cargas d'Água, ela foi fazer uma propaganda, ela achou que era um e-mail só do Brasil. Dentro desse banco de dados, existiam 50 e-mails de usuários espanhóis. A Agência Reguladora de Dados de Proteção de Dados da Espanha enviou uma multa de 200 mil euros para essa empresa.
Que beleza.
E ela falou assim, agora se pergunta, mas ela é na Espanha, mas essa empresa ela faz negócios na Europa. Se ela quiser fazer negócio na Europa, ela precisa pagar essa multa. Porque enviou 50 e-mails calhou que era de uma mesma empresa. Então, ela vai pensar duas vezes na hora de fazer isso. Então, e os bancos? Quem vigia os vigilantes? É uma das frases que eu mais gosto no sentido. Que garantia que nós temos que as empresas estão tomando cuidado? E elas estão. E tudo que acontece, elas dizem para nós? Não. Agora, assim, mas qual que é a pena que ela vai receber? Porque eu não posso responsabilizá-la se eu não tive. Seria um dano moral subjetivo. Se eu não provar, ela vai ser responsabilizada. E agora, o que eu faço? Então, penas mais duras. Penas, leis nós temos. Mas agora a gente precisa de leis e realmente assim, ó, ir lá e não é reverter depois no segundo grau, não é num terceiro grau, numa corte superior, por exemplo, reverter essa multa em benefício.
Fernando,
né?
Uma última pergunta. Você criou o Observatório Legal da Inteligência Artificial justamente para ajudar com essas questões, essa disseminação da cultura de segurança digital, isso?
Nós entendemos, né, um grupo de profissionais que entende de forma conjunta que medidas precisam ser tomadas e precisam ser tomadas de forma urgente. Tem coisas que não podem ser tomadas decisões daqui a 5, 10 anos. E a inteligência artificial ela permeia ao nosso dia a dia, aos nossos estudos, nosso trabalho, a comunicação e muitas vezes os crimes também. E o Brasil hoje, por exemplo, não tem uma lei específica que trate de inteligência artificial. nós estamos discutindo isso no Congresso ainda a respeito disso. Então, um dos propósitos, dentre vários propósitos do Observatório, é criar uma cultura de educação a respeito do uso das consequências, responsabilidades da inteligência artificial e também fomentar a discussão e a importância sobre a necessidade de uma regulamentação. E assim que foi aprovada a lei, aprimorar, continuar acompanhando e o uso, de que forma que a inteligência artificial pode ou não pode ser, deve ou não deve ser utilizada. A comunidade europeia, o parlamento europeu, discute já há uns 6, 7 anos, por exemplo, um eventual momento, olha só, isso foi colocado na discussão de um grupo legislativo do parlamento europeu. Se nós não tomarmos cuidado com a inteligência artificial, em algum momento a gente pode perder o controle sobre isso. A expectativa é que, se a gente não regular isso agora, em algum momento a gente pode ter resultados que a gente não teve previsão.
E há uma pressão para que isso aconteça. Skyline.
Há uma pressão de muitos para que isso aconteça e há uma pressão de muitas pessoas para que isso não aconteça.
Então são forças antagônicas.
Então, a Europa já tem uma legislação consolidada, Estados Unidos tem uma legislação fracionada, mas consolidada. Até a China tem uma legislação que protege os interesses comerciais, mas aliados à inteligência artificial. Outros países na América do Sul têm uma legislação. Então, a gente precisa bastante. Assim, existem muitos parlamentares, muitos senadores e muitos deputados que estão empenhados nisso. Eu reconheço que há muitos parlamentares que estão, inclusive do nosso estado, que estão empenhados e dedicados, comprometidos com isso. Mas, sim, sem dúvida, precisamos com urgência essa discussão e uma lei para começarmos a tentar
regular essas coisas.
A esperançar, né? Ter uma esperança de que
o monstro
isso
não fique tão grande.
Que minimize. Acabar, dificilmente a gente vai, mas ao menos minimizar tudo isso.
Isso aí, acho que a sociedade tem que se envolver mais, né?
Com certeza. Bom, gente, a gente fica por aqui hoje, porque
o assunto poder ficar horas, né?
Senão fica horas. Mas, Fernando, muito obrigada pela sua participação. Vou chamar você de novo com outras vezes.
Estou sempre à disposição, é um prazer. É um bate-papo muito gostoso.
Esse assunto é complicado, é
importante. E a gente vai ter que lidar pro resto da vida.
E vai ter que lidar pro resto da vida. A gente vai ter que aprender a conviver com isso.
De fato.
É isso mesmo, vamos ter que aprender. Temos que educar nossas crianças nesse sentido. Muito obrigada,
muito obrigado,
Fernando. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua participação. Acesse o londrinense.com.br, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, curta e compartilhe o Londrinense no YouTube e no Spotify. Até a próxima.
Até a próxima.